Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Minutos para lá das 5 da tarde. Está com a tarde em direto da Rádio Observador. Eu sou o Nelson Ferreira. Estou por cá até para lá das 8. Ainda fazemos Jornal das 8 com o João Alexandre. Mas nesta tarde temos o regresso do Porque Se Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. O psicólogo Eduardo Sá e o Ricardo Conceição, que vão regressar no episódio de hoje aos gabirus. Aqui uma inspiração num episódio anterior muito falado e muito comentado, onde o tema eram precisamente os gabirus.
Porque se não é resposta, com o Eduardo Sá, eu sou o Ricardo Conceição, bem-vindos. Estivemos fora uns dias, mas já estamos aqui de regresso. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo, como está?
Tudo bem, Eduardo, espero que o siga também. Hoje vamos voltar a um tema de que falámos num programa há um mês, foi a 3 de fevereiro, e foi um programa que nos permitiu usar por várias vezes a palavra gabiru. Também usámos a palavra vilhaco e até cafajeste. Queríamos muito voltar a este tema, também para podermos dizer outra vez gabiru, vilhaco, cafajeste. E eis que recebemos uma mensagem de uma ouvinte nossa que está na Dinamarca. Olá, Ana, um beijinho para a Dinamarca. E a Ana enviou-nos uma mensagem longa, longa, em que se confessa uma gabiru, uma vilhaca. Veja bem, Eduardo, é uma confissão feita aqui por um e-mail que nos enviou para eduardosá@observador.pt. Explica-nos a Ana, e vou citar: assim que consigo que outra pessoa caia por mim, perco o interesse. Fim de citação. Bom, Eduardo, vamos aqui por partes, porque a Ana faz-nos muitas perguntas, e uma delas é: porquê é que sou assim?
Ah, Ricardo Conceição, lembro-lhe que cafajeste foi um termo que trouxe à discussão. Mas olha, que eu acho que é esta pergunta faz muito sentido, sabe porquê, Ricardo? Porque realmente um gabiru que se preze, se é legítimo pormos as coisas desta maneira, é aquela pessoa que é claramente sedutora, sem dúvida absolutamente nenhuma, e muito, muito determinada, e tenta, e tenta, e tenta, e tenta, e depois, quando finalmente tem alguém a dizer sim, gosto de ti, é tomado por uma claustrofobia tal que, de repente, o melhor que consegue é fugir. Um gabiru que se preze é alguém que funciona num registro de nem contigo, nem sem ti. Se me disser assim, bom, mas são os sedutores tremendos, são, olho nu, é verdade que sim, mas são pessoas que, no final de contas, acabam por nunca se conseguir confiar de uma forma leal e de uma forma transparente aos cuidados de ninguém, e portanto, nessas circunstâncias, estas pessoas estão sempre no toque e foge, toque e foge, toque e foge. E mais, um gabiru que se preze faz outra coisa que é quase de manual, Ricardo, que é, na verdade, ele ou ela nunca se separam verdadeiramente das pessoas de quem, de alguma forma, ficaram muito próximos.
Ficam sempre amigas.
Um bocadinho mais do que amigas. Fica ali numa zona híbrida. Sabe Deus o que é que pode vir a dar, sempre naquele registro do género, porque não voltar a um sítio onde se foi feliz? Evidentemente que eu acho que, se me perguntassem, essas pessoas, aparentemente, pegando agora na linha do seu termo mais abrasileirado, essas pessoas passam a vida a surfar na maionese. Se me perguntar assim, essas pessoas são felizes no final? Não, não são. Porque, no fundo, em muitos momentos, parecem andar à procura em cada pessoa que tentam namorar, não de alguém que as complete, que as faça crescer, que as vire do avesso, se for o caso, mas é como se andassem à procura de uma pessoa tão idealizada que construíram ao longo do seu crescimento, que quaisquer aproximações a essa idealização fazem com que de repente eles fujam. São estas pessoas, muito engraçadamente, com as devidas aspas, como é óbvio, são estas pessoas que depois fazem aquele desabafo que nós já ouvimos tantas vezes: mas porquê é que eu só dou importância às pessoas que tive quando as perdi? Andam sempre neste toque e foge, é muito compulsivo, não conseguem deixar de andar assim, mas no final eles não querem amar, eles querem alguém que os adore mais do que qualquer outra coisa.
Isso é muito engraçado, Eduardo, porque a Ana faz várias perguntas depois de ter ouvido o programa que dedicámos aos gabirus, e ela diz e reconhece que agora encontrou a pessoa que a faz levantar do chão, e diz ela também com muita graça que acha que ele também é uma espécie de gabiru. Confessa que tenta também ela sabotar a relação. Não sei se estou a ser sensata ao achar que não é a pessoa certa para mim, ou se estou simplesmente a evitar estar na situação vulnerável de me expor a alguém onde vou perder o controlo e há grande probabilidade de me magoar. Eduardo, deixa-me fazer aqui a pergunta. No melhor gabiru cai a seta, ou não? A seta do cupido.
Ai, eu gostava tanto de lhe dizer que sim, sabe? Mas ela faz uma descrição minuciosa, é uma descrição bonita, de pormenor, porque, de facto, um gabiru não se consegue confiar. E, portanto, um gabiru faz este movimento, invariavelmente. Quando sente que está a chegar perto de alguém que pode ser muito importante, de repente tem tanto medo que seja Natal fora de tempo, que de repente foge. E sim, assumem de modo próprio que fazem tudo para sabotar, quase como se estivessem a pôr a pessoa que entretanto se tornou importante para elas permanentemente à prova. Se eu fizer 30 por uma linha e a pessoa ainda assim gostar de mim, é porque de facto gosta de mim. São pessoas mais magoadas do que parece. Agora, sejamos razoáveis, uma coligação de gabirus a determinada altura, se puserem à prova, e já agora, se tiverem tolerância à frustração que chegue para tanta prova, admito que a determinada altura se acenda uma luzinha e eles digam: pronto, passou no teste de qualidade A e B, e bom, por ali adiante, provavelmente é a pessoa da minha vida. Mas um gabiru ama sempre com a mala à porta, ama sempre de pé atrás, está a ver, o que não é bem amar.
Mas porque não consegue superar esse medo, porque não consegue... Sim. Não deixa de ser estranho, não é?
Nós temos todos o nosso cadastro, não é? Às vezes nós falamos pouco disso, parece que... Às vezes a maneira como nós falamos da nossa vida interior, dos nossos sentimentos, parece que somos todos pessoas resolvidas. Parece Exatamente. Que somos todos uma planície, e todos nós temos os nossos dramas pessoais, todos nós temos as nossas histórias, e muitas vezes todos nós, de uma forma ou de outra, temos a noção do modo como os nossos pais, para começar, e depois outras pessoas que aconteceram na nossa vida, acabam por condicionar muito mais do que os nossos pais desejariam, seguramente, todas as nossas relações, nomeadamente claro. As relações amorosas. E, portanto, um gabiru não é um defeito de fabrico, é um vício de forma que uma pessoa, de alguma forma, vai assumindo progressivamente. E portanto, acho ótimo, em primeiro lugar, que a Ana tenha esta honestidade e esta transparência. Ou seja, o tal gabiru por quem ela está apaixonada parece que está a mexer com ela, a ponto dela dizer assim: calma, eu preciso de fazer aqui um ponto de situação, porque de repente eu começo a estar ligada a esta pessoa, quando antes ligar significava ficar preso. E portanto, parece que de facto eles estão a dar a entender que de repente, onde havia um medo de haver um piso escorregadio, de repente há uma seta que se vai desenhando. Que bom, que bom.
Eduardo, mas não deixa de ser paradoxal esta nossa forma de estar, de que por um lado temos muito medo de nos entregarmos ao outro, e por outro damos sempre aquele conselho amigo: deixa-te levar, fecha os olhos, mergulha de cabeça.
Ricardo.
Portanto, temos sempre aqueles bons conselhos para os amigos, mas para nós...
Ricardo, ainda bem que nós os dois não somos pessoas de muita idade, não é?
Porque... É verdade.
Mas se nós fôssemos pessoas de alguma idade e se tivéssemos algumas experiências amorosas, sabíamos que quando alguém aparece na nossa vida e nos desarruma e nos interpela tão até ao fundo da alma, aquilo que seria lógico é nós dizermos assim: mas eu nunca mais vou querer deixar fugir esta pessoa, certo? E quando nós sentimos que a pessoa tem uma alma do tamanho sei lá do quê, e que nos pode fazer tão bem, que nos dá um bem-querer sem fim, todos nós, claro que os jornalistas e os psicólogos nunca, mas todos nós, os outros, a primeira coisa que nós fazemos nessas circunstâncias é fugir, já viu? De repente impomos alguma distância, quase como quem diz, é bom demais para ser verdade.
Exato.
E portanto não quer dizer que tudo, eu só estou a dizer isso porque imagino que me vá perguntar isso a seguir. Não quer dizer que haja um bocadinho de gabiru em todos nós, mas isso quer dizer é que a insegurança...
Eduardo, esteve a ler o guião, já vi.
Não, Ricardo, quer dizer que a insegurança de um gabiru é uma insegurança própria de qualquer um de nós, enfim, um bocadinho mais aumentada, só isso.
Bom, mas há gabirus para todos os gostos, idade, género?
Sim, isso pode ter a certeza. Esta ideia, eu fico muito contente que a Ana tenha enviado esta mensagem, porque esta ideia de que o gabiru é um defeito do género masculino é publicidade enganosa. Por favor, não escolhe identidade de género, não escolhe idade, nada. Agora, há de facto pessoas que de repente entram numa escalada que parece quase uma adição, que não conseguem parar. E que não conseguem estar sozinhas, porque esse é que é o drama de um verdadeiro gabiru, não é? Que é, por um lado, há uma incapacidade de estar só, absolutamente fora de lugar, e por outro, não se conseguem confiar, como deviam.
Mas, Eduardo, aqui chegados, e acho que esta é a pergunta que a Ana queria fazer e não fez: isto trata-se ou não se trata?
Não, o Ricardo estava a dizer assim: Eduardo, há esperança para os gabirus.
E para a humanidade.
O Ricardo, há esperança. E eu acho que os indícios que a Ana dá da relação que tem neste momento são indícios de esperança. Uma esperança ainda um bocadinho assustada, um pouco naquele registro do género: expliquem-me o que é que está a acontecer, digam-me que eu não estou a perder qualidades. Mas é verdade que depois, em todos nós, há uma altura em que, quando alguém parece ser uma espécie de porto de abrigo e ao mesmo tempo um universo que se abre, os nossos medos desvanecem-se e lá estamos nós noutra dimensão.
Eduardo, muito obrigado. Só mandar um beijinho para a Ana, que nos ouve a partir da Dinamarca. Só lembrar que também pode fazer como a Ana, pode enviar-nos perguntas, sugestões, desabafos. Escreva-nos para eduardosa@observador.pt. Vamos tentando dar aqui resposta em todos os dias neste Porque Sim Não É Resposta, entre as 5:15 e as 5:30 na telefonia, na Rádio Observador e sempre em podcast. Um abraço, Eduardo, e até amanhã.
Outro, e até amanhã.
Rádio Observador. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.